Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Yo, my fault, my fault, my fault. I've been slacking. And the Miami. And the Falhabue. Mas cá estamos. Cá estamos. Mais uma vez a gravar à terça-feira. Pá, é pá. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas cá estamos. Tem sido difícil, pá. Não sei porquê. Não sei porquê. Porque estas duas semanas... Pá. Estas duas semanas têm sido... Pá, só tenho tido... Aliás, a semana passada... Já nem lembro porque é que foi. Mas aí... Man, fuck that shit, nigga. I'm here. Estou aqui. Estou a gravar. Nessa hora it matters, boy. Mas já cá estamos, malta. Cá estamos. E estamos cá para mais. Gravar mais uma vez. Aqui no Nokia. Spot usual. The usual, you know what I'm saying. E o que é que eu tenho para vos contar? Não sei. Não sei, malta. Porque ultimamente eu tenho estado. Pá, tenho estado muito. Muito em casa. Muito em casa. Tive aí um jantar de Natal. Tive aí um. Já, yeah, tive aí um jantar de Natal. Pá, é que... sabem o que é que é? Sabem o que é que é? Isto de gravar. Isto não pode voltar a acontecer. Para já, para começar, isto não pode voltar a acontecer. Eu ando a falhar, é verdade, mas eu não posso voltar a gravar à terça-feira. Porque isto troca-me... Eu já nem me lembro, tipo, a semana passada. Porque eu já estou, tipo, mindset já está na semana, de, na semana, nesta semana. Por isso isto não pode voltar a acontecer. Por isso domingo eu vou estar cá e vou estar aí a gravar. Mas o que é que se passou? Agora, para me situar, deixa-me ver que data, qual é a data de hoje. Hoje é dia 30, portanto... O que é que se passou? Foi Natal, não é? Natal aí, com a fam. E foram dois dias que eu senti que tal como eu estava, pá, como eu estava a prever, como eu estava a prever que isto viesse a acontecer, senti que foram dias muito estranhos. Epá, eu não senti mesmo o Natal. E nem quero falar da passagem de ano. Nem vou falar sobre isso. Vamos dar um skip. Na passagem de ano. Mas, pá, Natal foi muito... Foi estranho. Foi estranho, pá. Não senti o clima natalício. Não senti... Não senti... Aquela... Aquela vontade de estar em... Não é aquela vontade de estar em família, porque eu acabei por estar, não é? Mas senti que faltou qualquer coisa. Senti que faltou qualquer coisa. Estive a falar com uns amigos meus e tem sido muito recorrente que nós sentimos que o Natal está-se a perder. O brilho do Natal está-se a perder. Eu acho que esta é a idade em que o Natal perde-se e depois mais tarde, quando ganhas, quando tens filhos e quando tens netos e cenas, aí volta a crescer o espírito natalício. Mas esta idade é aquela idade em que, pá, já nem recebes prendas. Já não recebes bem nada, recebes tipo uma prenda. Eu recebi um casaco, um sobretudo que eu já queria há algum tempo. Os meus pais ofereceram-me um Toblerone e as minhas irmãs ofereceram-me uma cena para gravar. Que eu ainda não consegui dar uso a nada destas cenas. Pá, do casaco não dei, do Toblerone já varri aquilo. E do microfone que elas me deram. Pá, deram-me uma cena um bocado estranha que eu não sei bem como é que aquilo trabalha. Eu acho que foi mais a intenção estava lá. A intenção estava lá, portanto, props para elas. E... Mano, estou-me a queixar de receber prendas e não receber prendas, mas eu não dei nada. Mas isso... Yo. Come on, bro. Chill out. Eu sou mais... Estão a ver? Eu sou mais... Não tem desculpa, não tem desculpa. Eu podia ter comprado qualquer coisa. Mas, já, estava a dizer que a prenda que elas me deram... Tipo, eu não sei bem usar aquilo porque eu não tenho as ferramentas para usar aquilo. É tipo, é um microfone com uma caixa, com uma máquina tipo ao lado que dá tipo para escolher tipo sons, tipo... Dava jeito se eu tivesse um estúdio. Que eu já disse aqui, um dia, one day, I'm gonna have that shit. I can see it. Consigo ver isso. Mas não sei, não consigo usar aquilo. Falando das prendas que eu não dei, epá, eu já se. Já, eu acho que ia passar por. Ia-me esquivar de levar bocas, mas acabei por levar com bocas. Tá, o Martim nunca dá nada, mas tipo, num tom de gozo. Mas aquilo, pá, comeu-me. Portanto, no próximo Natal e nos aniversários. Pá, nos aniversários eu vou ter que dar. Vou ter que dar. Tipo, à minha irmã já sei o que é que eu vou dar. Ela não ouviu, portanto eu vou-lhe dar uma JBL, uma coluna, quando ela fizer anos. Ainda falta um bocado, mas vou-lhe dar. Vou juntar para isso. E à minha irmã mais velha, pá, nem sei o que é que lhe vou dar. Não sei bem o que é que lhe vou dar. Mas aí vou ter tempo para pensar. Porquê é que eu vou dar uma JBL à minha irmã? Porque ela agora tem carta. Eu acho que disse isto aqui, mas não tenho a certeza, portanto vou dizer outra vez. Ela agora tem carta. E o que é que isso faz? Faz com que uma pessoa já não tenha o carro só para si. Ou seja, eu ia para o comboio e levava o carro para a estação e depois voltava com o carro. E agora a minha irmã tem que estar a fazer a minha tarefa, que era a tarefa de ir buscar a avó. E ela agora, com carta, quer andar a conduzir e ouvir música, porque nós não temos rádio no carro. Foi roubado. You know, perks of the business. Perks of the business, mas foi roubado e há algum tempo já não temos rádio no carro à bué e eu tenho uma coluna bacana que eu comprei no LX há algum tempo atrás, há alguns anos até. E pá, é uma máquina de coluna. Olha, é aquela do vídeo do Nokia. Nokia Beats. Do meu som. Se viram, já, é essa. Mas já, ela agora conduz o carro mais vezes, tipo, vai para o treino e ela está na faculdade. Portanto, ela neste momento está de férias completas. E ela vai usando, não sei o quê. Mas quando ela começar outra vez a faculdade, aí é que eu estou mesmo lixado. Porquê? Porque aí ela levanta-se mesmo bué da cedo. As aulas dela começam tipo às 8. E ela, como vai buscar a avó, ela precisa do carro. Ela ainda não pode conduzir a carrinha, porque, e acho muito bem, porque eu comecei a conduzir esta carrinha passado para aí um ano de ter a carta, portanto não há cá exceções na família. Não há cá exceções. Isto é, cada um, somos todos iguais, mas diferentes. Portanto, e ela já conduziu, hein? Atenção que ela já conduziu, sempre com gente aqui, mas já conduziu. Mas a minha mãe está a insistir que ela conduza mais o Peugeot, porque o Peugeot é mais difícil de conduzir, é a gasolina e tal. Então, pronto. E ela quer começar a conduzir e ouvir a musiquinha dela e eu já lhe disse, pá, Laura, não te vou emprestar a coluna, porque podes, arriscas-te a ter um acidente e se é mais propício estás no telemóvel a escolher as músicas, não sei o quê, nananã, portanto vou-lhe dar uma coluna. E quando ela começar a faculdade, vai entrar às 8 da manhã, portanto eu vou ter que ir para o trabalho, bué da cedo, porque a minha mãe já disse, tipo, quando isso começar, a minha mãe já me disse que eu não posso usar o carro. Agora vou ter que parar de deixar de usar o carro. Vou ter que parar de deixar. Ou seja, continuar. Vou ter de parar de usar o carro quando isso acontecer. Porque a Laura vai precisar do carro quando voltar da faculdade. Ela não vai levar o carro para a faculdade, mas pronto, vai precisar do carro. Porque imagina, o carro fica só sentado em na Damaia quando eu vou para a estação, quando eu vou para o trabalho, aliás, quando eu vou para o trabalho, o carro fica lá ao pé da estação da Maia e eu vou de comboio e depois volto e pego o carro e vou. Portanto, agora a minha vida está lixada porque eu raramente tenho carro, mas isso não é uma coisa propriamente má. Porquê? Porque eu agora tenho estado a fazer muita coisa de trabalho, ou seja, eu sento-me em casa. O pouco tempo que eu tenho, eu aproveito para fazer os trabalhos lá para o meu cliente, não me sei, é basicamente isso, eu faço os trabalhos para o meu cliente e não tenho tempo para mais nada. Agora comecei a ler um livro que esse meu cliente me deu. Meu cliente, pá, é um rapaz, eu já vos disse quem é que é, já vos disse que é um rapaz de 23 anos que tem uma ambição do caraças. E deu-me um livro de self-improvement chamado The Compound Effect, Compound Effect, que eu ainda estou no início, mas pá, aquilo está em inglês, e eu não sei porque ler em inglês é mais fácil para mim. Eu sinto que devia ler mais em português, porque o meu vocabulário é muito reduzido. Eu pode parecer que eu falo, pá, eu falo bastante aqui, mas e vocês que ouvem isto sabem que o meu vocabulário é reduzido. Há muitas vezes que eu me esqueço do que é que eu tenho, do que é que eu tenho, das palavras que significam o quê e não sei o quê. Mas eu estou a ler aquilo em inglês, pá, e estou a voar. Comecei, tipo, ainda hoje, tipo, abri aquilo hoje e comecei a ler aquilo, pá, já vou na página 30. Hã? Isto para mim é ridículo, é mesmo bué. É bué. É mesmo bué. Tipo, as minhas irmãs, por acaso, elas leem, quando elas leem, eu não sei se vocês são dessas pessoas que quando se leem mesmo bué da rápido, tipo, ou se é mesmo, tipo, com bué da espaço-tempo, porque eu sei que quando eu não estou focado num livro, eu leio. Depois paro, depois tenho que voltar atrás para ler tudo outra vez porque já não me lembro. E, pá, e eu quando estou a ler, tenho esta cena que é, estou a ler, especialmente se estiver em português, eu estou a ler, pá, e vou-me distraindo com as cenas. E, pá, eu, se calhar isto tem a ver com o facto do livro não estar a ser interessante, se calhar. Pode ser isso. Porque eu acho que um livro, quando está a ser interessante, tu ficas mesmo tipo, agarrado ao livro e queres ler e estás a perceber a história, não sei o quê. Porque porque é que eu lia? Eu lia bué de romances. Bué de. Li alguns, li tipo um ou dois. Não, li, pá, com a idade de ler, tipo agora, eu li no máximo, pá, em um livro. O que diz muito. O que diz muito sobre mim. Mas pá. É aquela cena, pá, estamos numa era em que se lê pouco. Pá. Eu não vejo um amigo meu a ler há muito tempo. Tipo, apanhá-lo a ler. É impossível. Ele pode ler em casa, mas apanhar uma pessoa a ler é muito raro. É muito raro. Também porque eu não vou de férias para algum sítio há muito tempo e, pá, já aconteceu. Olha, por exemplo, quando fui para a Madeira, tive um amigo meu que levou um livro, nem abriu. Mas provavelmente ele lê quando está em casa e vai lendo, tipo, quando não tem nada para fazer. Mas o meu objetivo agora é começar a ler mais frequentemente. E eu descobri que, como eu gosto muito destas cenas de motivational e de self-improvement e estas coisas todas, estas estão a ver? Estão a ver? É quando eu começo a repetir bastante, quando eu começo a falar, é porque não sei o que vou dizer. Porque não sei a palavra, o que é que significa e qual é que é a palavra que posso usar. Mas, e depois acabo por usar estas coisas. Ou uma cena banal. Agora perdi-me. E pronto, eu quero começar a ler mais. Mas como eu gosto destas cenas motivacionais e de self-improvement e isso, pá, eu acho que este é o meu ramo. Porque imagina, quando tu vais ler, tu tens que ler uma cena que te diga qualquer coisa. Tu não podes ler só para ler. Tens que ler pá, podes ler só para ler, como é óbvio. Mas eu estou a dizer que, tipo, para tu leres e estares engaged na atividade, tu tens de estar a curtir do que estás a ler. Eu acho que esse era o meu grande erro. Porque eu estava a ler romances. Pá, e aquilo é uma história. É uma história. E eu sou mais um gajo, eu sou bué da realista. Tipo, eu gosto de eu quando vejo séries, eu gosto das séries mais, tipo, que não são tão fictícias. Tipo, eu nunca curti de Game of Thrones. Isto pode ser um... Tipo, eu acredito que haja aí mais gente que não curta, mas é muito raro. Também não curti de... Nunca tive interesse em ver Stranger Things. Nunca tive interesse em ver Bridgerton. Não é Bridgerton. É Bridgerton. Acho que é isto. Acho que é essa. Bridgerton. Não sei. Mas, pá, eu curto de ver, tipo, Suits. The Office, não sei mais agora que não me lembro, mas é estas cenas que eu curto de ver. Pá, e quando tu vais ler, imagina, ver uma série é como se estivesse a ler um livro com os olhos, não é? Faz sentido isto que eu estou a dizer, porque eu acredito que haja o Game of Thrones em livro, acredito, pá, o Harry Potter também há, também nunca curti do Harry Potter, e eu acho que, pá, para ler eu tenho que ler mesmo uma cena que me chama a atenção e que me faça querer ler. E esta cena, este Compound Effect, da Compound Effect, que eu estou a ler, é basicamente a história de um... Não é a história, mas é tipo um gajo que está a te explicar the ways to success. E isto pode ser uma cena bué... Pá, isto é uma cena. Isto é uma cena bué, tipo... Ei, vais ser rico, não sei o quê. Aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre. Nunca li esse livro, porque eu estava meio tipo... Não sei. Mas estas cenas, é as mesmas cenas que eu curto de ver e ler. E eu nunca me tinha apercebido disso. E eu só li, tipo, 30 páginas deste livro e estou, tipo, estava no comboio a ler. Eu tirei os fones. Eu não estive no telemóvel no comboio. Que é uma coisa rara para mim. Tipo, eu no comboio, eu vou no telemóvel ou vou a dormir. Ou vou ouvir música e não tenho janela para olhar, portanto, pá... Vou ouvir música a olhar para o chão, para a frente, ou assim. Ou vou pensar, a imaginar barras, ou ouvir beats. Estão a ver? Quando estou no comboio. Portanto, agora estar a ler, pá, a viagem passa-me em boeda rápido. E atenção, pá, isto foi o primeiro dia em que eu fiz isto. Portanto, posso estar muito empolgado e o livro pode vir a ser uma seca, mas eu acredito que não vá ser. Porque ele em todas as... Pá, até, pelo menos até agora, tudo o que eu li foi só... Bué da knowledge, meu. Aquilo que eu gosto mesmo. Tipo, aprender sobre a vida. Aprender sobre a vida. Mas, já, eu tentei ler também... Não, aliás, mentira. Eu li 3 livros. Só para vocês. Quando eu estava no internamento, eu li um livro que era The Design of Everyday Things. Porque eu aí estava mesmo maluco com a faculdade e estava-me a apetecer, bué, tipo, aprender e não sei o quê. E eu li esse livro, pá, e foi útil. Foi útil, não vou mentir. Mas eu acredito que ler livros sobre design... Epá... Não é? Pode ser benéfico, e eu acredito que seja, mas não era bem para aí que eu estava a virar. Tipo, eu agora estou numa de perceber da vida. Estão a ver? É este o meu estado da vida agora. Acredito que quando tiver uma carreira como designer, vá-me apetecer livros mais sobre... Ter mais livros sobre design e perceber mais coisas para alcançar outros níveis. Mas já, muitas das coisas sobre design também estão na net. Tipo, muitos vídeos de tips e tricks, tipo cenas do género, estão todos na net. Portanto, é aquela cena, tipo, não apetecia estar a ler livros sobre isso. E se bem que eu tenho mais um que eu ainda posso ler, que ainda posso pegar e continuar a ler, parei a meio, mas é aquela situação em que eu estava tipo, mano, isto está-me a custar a ler. Estou a adormecer, estou-me a distrair. Pá, não estou a curtir muito. E este aqui, pá, eu estou 30 páginas, malta. 30 páginas e foi comboio ir, comboio vir e li 30 páginas. A viagem é de 20 minutos. Portanto, façam as contas. Eu não vou fazer porque eu não sei. Mas dá mais do que uma página por minuto. Yeah, nigga, quick maths, nigga. Quick maths, nigga. Because you know 30 divided by 30 is 1. So, if I read... Não, that's cap. Nem dá mais do que uma página, dá perto de uma página. Mas sim, minha viagem foi muito bacana. Pá, curto bastante estar a ler este livro e presumo que vou continuar a ler. O livro. O que é que... Estava a falar de Natal ainda há bocado. Vou rebobinar agora um bocado. Para falarmos sobre um conceito de natalício, que é o mentir aos putos que o Pai Natal existe. Isto aqui é uma cena. Tipo, o Natal para miúdos é o Pai Natal vai à... Tipo, não, vocês não sabem, mas ele foi à cozinha, comeu uma bolacha, bebeu um bocadinho de leite e deixou as prendas na árvore de Natal. Pá, eu lembro-me, quando era miúdo, viver esta cena. E eu estava no TikTok e agora tem... Pá, estava no TikTok um bocado à noite. Estou a dizer um bocado porque eu não estou muito, para vocês saberem. Não que isto seja um flex, não é? Eu não vou muito ao TikTok. Tenho as notificações desativadas. You know, I'm better than you. Better than you, nigga. Mas, já. Eu vivia completamente esta mentira. Era bacana, pá, eu adorava. E eu não me sinto nada mal por os meus pais me terem mentido por essa fantasia. Tipo, eu acho que quando és puto, essa é a ideia de seres puto. É tipo, imaginar cenas na tua cabeça, tipo, ficares ansioso para uma cena que os teus pais estão a dizer e não sei o quê. Mas eu estava no TikTok e, pá, e a quantidade de comentários... Porque eu vi vídeos de o Grinch, vocês sabem quem é que é, aquele animal verde, porque eu nunca vi o filme, mas o animal verde... que rouba os presentes, basicamente, acho eu. E vi vídeos de de aparecer o Pai Natal deixa as prendas e depois aparece o Grinch a roubá-las e os miúdos ficam todos cheios de medo do Grinch e não sei o quê. Pá, e os comentários desta cena era só tipo, pá, como é que vocês fazem isto? Como é que vocês estão a mentir a miúdos, a mentir a inocência deles, a acreditarem não sei o quê? Não pode ser. Vocês não podem mentir aos miúdos. Então. Pá, eu estava a ler isto e eu estava tipo, mano, isto não pode ser uma cena. Isto não pode ser uma cena. Então continuei a dar scroll em cenas sobre Natal. Pá, e os comentários estavam mesmo cheios desta porcaria. Tipo, nem era tipo engraçado o vídeo, tipo, vídeo engraçado, comentários engraçados, pessoas a rir, nananã. Era só tipo malta que estava chateada porque sim. Mas isto também é as pessoas na internet, são quase todas assim. Internet? São todas as pessoas nas redes sociais são assim, estão sempre chateadas. Mas é aquela cena, tipo, pá, um puto não pode fantasiar essa cena. Eu acho que até é engraçado, tipo, veres o miúdo, tipo, fingir... Porque se vocês pensarem bem, o Natal é um pretexto para as pessoas receberem cenas. Tipo, isto é tudo uma fantasia, no fundo. Mas mesmo assim, tu quando és... Aliás, o Natal é para os miúdos. O Natal é mesmo, tipo, para os miúdos. Se não houvesse miúdos... Se toda a gente crescesse e deixasse de haver crianças, deixava de haver Natal. Tipo, é um pretexto para a família se juntar e para os putos ficarem felizes. Tipo, era muito mais difícil haver um jantar... Era muito mais difícil haver um jantar combinado entre coisas de, entre parentes, entre pessoas da mesma família, se não houvesse Natal. A mesma coisa para o ano novo, tipo, os amigos juntarem-se. Isto foi tudo, tipo, é bué de estranho pensar nisto, que, tipo, é tudo pretextos. O aniversário, tipo, nasceu, vamos celebrar o nascimento de alguém. Mas a verdade é que, tipo, se vocês pensarem bem, quando tu estás a viver estas circunstâncias, se tu pensares bem, são só mini pretextos para as pessoas se juntarem. E isto é bom, meu. Isto não é mau. Isto é muito bom. Porque as pessoas já hoje em dia vivem todas no seu mundinho. Combinar jantais... Jantais? Jantais? Ah, porque jantais? Jantais hoje, jantais amanhã. Jantais hoje, jantais amanhã, jantais tomorrow. Jantais every night. Jantares, tipo... Combinar jantares de Natal é uma cena que não... Que não acontece... Combinar jantares em geral... Combinar jantares em geral, tipo, acontece bué da pouco. Porque as pessoas vivem a vida toda no stress do trabalho, vivem a vida toda no stress no geral, e, tipo, combinar as coisas para fazer é sempre muito complicado quando tu começas a crescer, porque tens que ganhar pão, tens que ganhar dinheiro. Estão a ver? E isto não pode acontecer se não houver Natal. Ou se não houver aniversários. Ou se não houver uma passagem de ano. Que nem vou falar disso. Nem vou, não quero. Porque eu não estou a sentir. Eu sinto que estou em 2025. Mano, nem vou, não me apetece. E o que é que acontece? Eu quando tiver filhos, se isso for o meu caso, porque agora um gajo está sempre nesta... Pá, não sei quando é que vou sair de casa, não sei se isso vai acontecer. Pá, eu quero acreditar que vou. Tanto ter de casa, como ter filhos, como ter netos. Tudo mais. Mas um gajo tem que estar sempre aqui. Tipo, tu podes visualizar tudo o que tu quiseres, mas há que manter aquele realismo que eu estava a falar há bocado. Tipo, está difícil. Para toda a gente. Não é só para miúdos de 20 anos. Pá, vi isso hoje. Está difícil para toda a gente. Não é só para miúdos de 20 anos. Pá, para os 30 também está difícil. Para alguns está mais fácil. Mas os 30 já estão mais perto de sair de casa, porque a average é 34, cá em Portugal. Portanto... Yeah, mas há sempre desvios e coisas, desvios padrões, yeah? Ok, mas yeah, quando eu tiver filhos eu vou desmentir por causa do Natal, a família vai ter que saber que os putos é que têm que viver o Natal, têm que viver a magia do Natal, pá. E chegares a uma idade em que o Natal já não te diz nada, é muito triste, mas... É aí que tu começas a pensar que... Pá, é nestas idades, nesta idade, tipo 20... 20 ainda recebes algumas coisinhas... 24... Pá, Yeah, 24, 25 já estás naquela idade que o Natal já não te diz nada, mas esse é o pretexto para estares em família. Só que o que é que acontece? Na minha família, está a acontecer muitas coisas, mas o que é que acontece? Na minha família eu já não tenho primos, eu nunca tive primos da minha idade, tenho tipo uma, que agora que eu me lembro agora muito rápido, tenho tipo um ou dois, e só na parte do meu pai. E eu nunca tive com eles a minha infância toda, portanto há ali um gap de... Tipo, quando falamos é quase sempre a mesma cena, tipo, como é que está o teu trabalho, não sei o quê. Eles estão mais à vontade com os primos, com os tios, que são os meus tios também, mas tipo, estão mais à vontade com eles porque passaram mesmo o Natal sempre com eles. Eu teria essa cena se estivesse com a família da minha mãe ainda a ter natais, mas como já não estou, eu acho que é por aí que se perdeu... É aí que se perdeu alguma da magia, tipo, a cena, tipo... A magia já perdeu... Desculpem. A magia já se perdeu há algum tempo, mas, tipo, a cena de estar em família é essa a mentalidade que um gajo tem que ter agora, pelo menos, que é tipo, pá, a família está-se a reunir, não, vais ter que ir. E uma cena que, por acaso, eu até posso dizer aqui, ela sabe, que faz uma cena muito a mal, é a minha irmã mais velha, tipo, nestas cenas de família... Pá, e isto a mim dá-me um... Pá, põe-me pelos cabelos. Eu já tenho pouco. E o que é que ela faz? Tipo, nos natais, ou num gathering, num family gather, tipo, não quer ir. Ou fica a dormir. Ou tinha coisas combinadas com os amigos. Pá, e eu sempre... Eu lembro-me quando era miúdo, eu tinha tipo... Tinha tipo meio que inveja dela ter... tantos amigos e estava sempre com amigos e não sei quê, porque eu era um puto mais solitário e eu durante muito tempo, quando era mais novo, eu não tinha muitos amigos, tipo, para além do basquete eu não tinha muitos amigos, eu tinha no 7º e 8º ano, eu tive sempre o mesmo amigo, fazia tudo com ele e só depois mais tarde é que comecei a socializar um bocado, eu tive umas quantas dificuldades em socializar, mas ela faz esta cena e pá, isso põe-me irritado, porque eu já sei que a minha mãe vai ficar chateada. O meu pai não quer bem saber, porque o meu pai é a família dele e ele quer só estar lá, não se importa quem é que vai ou quem não vai. Mas a minha mãe, como é outsider, ela gosta que tenha lá a família... Pá, eu também gostaria que tivesse lá a família toda, não é? Eu pelo menos penso assim, o meu pai não deve ficar assim tão chateado, acho eu. Sempre que vamos à casa dos meus tios, da parte do pai, o meu pai está sempre bem on. Ele curte bem disso. E isso, eu acho isso muito bacana, porque desde sempre que nós passamos dia 25 com a parte do pai... E pá, nunca houve zangas, nunca houve nada, nunca houve stresses, nunca houve nada. Mas isso é uma história que é, vocês já estão fartos de ouvir isso. Mas pá, irrita-me um bocado ela não ter esta percepção de estar em família, esta percepção de estar em família ser importante. Por exemplo, estamos a jantar, estamos à mesa e estamos a jantar. A minha mãe faz questão que nós jantemos sempre juntos, pá, e hoje em dia é um bocado difícil por causa dos treinos e não sei o quê, mas sempre que dá, ao almoço, ao fim de semana, ou almoço ao fim de semana, ou um jantar ao fim de semana, pá, a minha mãe faz sempre questão que jantemos sempre juntos, todos à mesa, aos 6. Contar com a minha avó. Pá, a minha irmã é a primeira a sair da mesa, tipo, estamos ali a conversar, estamos a ter uma boa conversa, e é tipo tic-tac até ela, tipo, de fartar-se de estar ali. Não estou a dizer que é sempre, mas isto já aconteceu várias vezes. Pá, isto é uma cena que acontece, tipo, eu sou o maior, eu sou o maior, também sou, mas também curto estar à mesa. Tipo, eu adoro estar à mesa com os meus pais, tipo, estar ali, mandar piadas, a falar, a gozar, a fazer tudo, embora já nem estamos a comer, já não estamos a fazer nada, e isto acontece bastante, tipo, lá em casa, que tipo, ela não quer estar ali. Tipo, sai e vai ter com os amigos e pronto. E isso a mim faz um bocado de confusão. Eu não consigo perceber. Queria dizer eu percebo até, não sei o quê, mas eu não percebo. Porque eu acho que esta é a idade que estamos perto, entre aspas, perto de sair de casa, tipo, o tempo está a ficar mais curto, tipo, o tempo que passamos com os nossos pais. Porque imaginem, ela sair de casa vai ser aquela cena, tipo... Eu acho que vai ser muito difícil de haver. A menos que ela comece, tipo... mudar de personalidade porque saiu de casa e está mais à vontade e quer visitar, eu acho que vai ser a pessoa que mais difícil tu vais ver da família, nós os cinco, sem contar com a minha avó, tipo, vai ser a que menos vou ver, tenho quase certeza disso, porque está sempre na vidinha dela e é o que é. Mas sim. O que é que eu tenho mais para vos contar? Olhem, há um gajo, até sou a mal dizer o gajo, mas há um rapaz, um adulto, jovem adulto, como quiserem chamar, chamado Ricardo Maria, e eu descobri que ele teve o mesmo problema que eu, quando era mais novo. Lembrou-se de eu falar muito já há alguns episódios atrás, acho que nunca mais voltei a tocar nisso, mas foi de eu ter ansiedade sexual. Eu hoje estava a ver um podcast, o stand-up comedy dele, tropecei naquilo quando estava no trabalho, tropecei mesmo, tipo, eu já sabia que via, eu já via Cubinho, tipo, de vez em quando, e ele sempre foi aquele que me chamava mais a atenção pela genuinidade dele, tipo, e o stand-up comedy dele é muito, este foi o primeiro solo do gajo, e ele fez tipo um stand-up comedy que é tipo o gajo a contar abertamente tudo aquilo, tipo, e estas cenas são engraçadas de só ouvir, a contar tipo as histórias dele, tipo, embaraçosas todas que ele teve, tipo, e foi um stand-up comedy que, pá, que eu vi-me ali, eu estava ali e estava tipo, mano, isto sou eu aqui? Porque ele abre o solo a dizer que tinha ânsia, eu estava a ouvir palavra a palavra e estava a ver, mano, eu sei que este gajo é parecido, eu já tinha visto o Cubinho, eu sei que este gajo é parecido comigo de alguma maneira, é parecido comigo de alguma maneira, mas não tenho bem a certeza, por isso não vou estar a tirar conclusões, mas estava a ouvir e estava tipo, mano, se ele vai dizer aquilo que eu estou a pensar, mano, nós somos ainda mais parecidos. Mas o gajo disse que tinha ansiedade sexual e tipo, quando era mais novo, não sei que idade é que era, porque ele não entrou em detalhe, mas já, ele tinha ansiedade sexual. E ansiedade sexual é o quê? É quando estás nervoso, é quando estás num ato sexual com uma pessoa, tu ficas nervoso e tens ansiedade de performance, tu ficas mais a pensar no que é que a outra está a pensar do que propriamente estar ali no momento e aproveitar. E ele foi mais longe ainda, até dizer que, como é que ele disse? Tinha ansiedade sexual e... Ah, já, ele fugia de ocasiões, tipo, ele estava-se a sabotar de... Não sei se era perder a virgindade, não sei se ele era virgem ou não, mas ele estava a sabotar-se a si mesmo de estar nestes encounters, estás a ver? Tipo, de estar a praticar o ato sexual, digamos assim. E ele, quando ele disse isto, eu pensei, mano, vou ter que lhe mandar uma mensagem. Porquê? Calma, isto não é tipo um gajo tipo, pá, identifiquei-me bem contigo aqui e vou-te mandar uma mensagem já. Eu, pá, estou a agora que estou a falar, acho que faz todo o sentido. Porquê? Porque eu, na pré-época deste ano, descobri que ele joga basquete. Quer dizer, não descobri, um amigo meu já me tinha dito, o Ricardo Maria do Cubim. Ricardo Maia, crazy. Mas o Ricardo Maria do Cubim está a fazer 1v1s com ouvintes. E ele disse, Martim, vai lá, puto, tens um podcast também, falas com ele, não sei o quê, connects, nananana. Bro, eu nem pensei nisso assim. Eu estava tipo, mano, eu vou jogar basquete com uma pessoa e não vou estar ali a espetar-lhe dizer que tenho um podcast. Mas, contradição do Martim. Assim que o vi em pessoa, quando fui jogar no primeiro jogo da época contra os Lobos da Malveira, está lá o rapaz, e o que é que eu faço? Mano, eu também tenho podcast. Yeah, eu estava-lhe a contar, pá, muito brevemente, porque nós cruzámos no início do jogo e depois jogámos, entretanto, mas no final do jogo não cheguei a falar com ele, nem cheguei a tirar fotografia com ele, mas... E aí foi um bocado tipo... Os meus amigos também estavam a tirar, mas eu estava a alongar, então depois entretanto bazou e eu acabei por não tirar a fotografia com ele. Nem tinha o telemóvel comigo. Não tirei. Mas mesmo assim, eu acho que se eu lhe mandar mensagem, ele lembra-se de mim. Tem que ser uma mensagem tipo... Uma mensagem tipo... Pá... Já, yeah, só posso mandar uma porque ele é público, mas é tipo, é famoso já e tem o seu following, portanto acho que este tipo de pessoas só podes mandar uma mensagem. Não sei bem como é que funciona, acho que é tipo um pedido de mensagem se tu não seguires. Mas já, yeah, eu não seguia e vou seguir, mano. E vou seguir. Porquê? Porque esta cena ficou marcada no dia de hoje, quando eu estava a trabalhar, eu estava a ouvir aquilo e eu estava tipo, mano, eu tenho todos os motivos para lhe mandar uma mensagem. Tipo, eu já me cruzei com ele. Mano, a malta joga basquete, tipo, ele vai se identificar com bué das cenas que eu tenho para falar com ele. Mano, eu vou mesmo perguntar se ele quer ir beber um café. Tipo, cara podre. Tipo, obviamente que isto aqui é aquela cena, tipo, obviamente que posso levar um não tenho tempo, ou não pode ser, não dá, mas eu acho que ele é um gajo porreiro e responde, porque ele até falou disso no solo dele, que ele responde às pessoas. Portanto, acho que ele não vai ser. E eu acho que ele é um gajo mesmo porreiro. Eu acho que ele é um gajo mesmo porreiro e vai, tipo, vai só responder. Obviamente que ele provavelmente não vai ouvir isto, mas eu vou-lhe perguntar se ele quer tipo, gravar um episódio, mano. Porque era muito louco. Falar e não é por ele ser não é por ele ser famoso nem nada, era mesmo engraçado eu explicar-lhe o meu background, e porque o background é parecido. Eu não tive numa aldeia como ele, não nasci numa aldeia como ele nasceu, mas nós tipo colidimos aqui. Tipo, estava a fazer bem desse sentido. Imagina, ele joga basquete, provavelmente deve ter começado a jogar, pá, não sei quando, mas diria que ele tem jeito para a coisa. E pronto, isso aí já está uma cena. Depois, curto de gravar podcast, bacana, também curto. Ele não tem um dele, tem o Queen, que é outra cena completamente diferente, mas pá, business supports business, bro, gotta support the small businesses. E depois, esta cena toda da... Tipo, porque eu acompanho comediantes, eu vejo comediantes já há algum tempo, pá, Pedro Teixeira da Mota, Luís Franco Bastos, hoje encontrei um, pá, nem me lembro do nome, eu cliquei só, já não lembro do nome dele, mas pá, Dave Chappelle e não sei o quê. Eu não sou comediante, não sou engraçado todo, mas tipo, sempre curti de ver Bruno Nogueira, tipo, ouço o podcast dele, tipo, todos os dias, todos os domingos, aliás. E depois, esta questão da ansiedade, eu acho que há aqui um segue, tipo, gigantesco para falar com ele. Para perceber, porque imagina, eu quando comecei a fazer... E ele pá, desculpem lá estar a falar muito sobre isto, mas é o quê? Porque ele quando estava a falar no solo dele, ele estava a dizer, tipo, que esta situação da... Esta situação da... Foda-se, estou-me a esquecer das palavras. Da ansiedade de performance... A ansiedade sexual, ninguém fala sobre isto. Porque ele estava a fazer isto noutros shows dele, ou seja, o mesmo show, só que em outros sítios, e ninguém tipo, dizia que tinha ansiedade de performance, era tudo uma maravilha e não sei o quê, quando vou fazer sexo, o meu pau está sempre duro. Estão a ver? O meu pau também soa assim um bocado mal. O meu pênis está sempre ereto. Ok. Yeah, e eu acho que essa foi das primeiras cenas que eu falei no meu podcast. Portanto, ele dizer aquilo é uma ofensa contra mim. É uma ofensa. Mas mesmo assim, tipo, pá, estou-me a cagar. Eu acho que era muito a porreiro. Eu acho que era muito a porreiro. Se ele tivesse interesse em conhecer a minha história, o meu background, eu acho que isso é uma conversa muito bacana. Mas lá está, vou mandar mensagem hoje, provavelmente, não sei quando. Vou ter que ir na... Pá, estou a gravar isto, graças a Deus, porque eu estava a dar um poço de pão nesta merda. Nem quer dizer esta merda, porque isto não é uma merda. Vocês são os meus queridos. Mas estava a dar poço de pão nisto, pá, à bué. Tipo, domingo, cheguei tarde a casa, não me apeteceu gravar logo. Pronto. Mas pronto, olha, gravei terça-feira, da maneira que tenho mais cenas para contar, porque se calhar domingo não... Não sei porque é que não gravei no domingo, já não me lembro. Mas, pá, acho que era muito bacana falar com ele e ter uma conversa com ele, assim, tranquilo, na descontra, pá, vocês sabem como é que são os meus convidados aqui, tipo, sempre na maior, vocês estão todos convidados, etc, etc, já sabem qual é que é a linga-linga, já. Mas, já, muita coisa que falei já até agora. Vamos em 39 minutos, já falei bastante, tipo, e... Pá, ser sincero, não quero mastigar mais nada, porque acho que temos aqui muita coisa para vocês, já tenho aqui muita coisa para vocês ouvirem, não quero estar aqui a mastigar muito mais. Fui ouvir o meu episódio passado e reparei que não tinha posto a intro e a outro. pá, deve ter sido um daqueles erros que me passaram, nunca me tinha acontecido, mas eu vou alterar isso, portanto, se tiverem, eu vou publicar, pá, a malta que segue o podcast no Spotify para ter a notificação, se receberem outra vez a publicação do episódio 67, pá, não é um episódio novo, eu só vou alterar o áudio, se der para tirar, acho que dá, só vou tirar o áudio e pôr as intros, porque eu tenho as intros feitas, eu editei, só que devo-me ter enganado no ficheiro e meti o ficheiro errado. Porque me enganei, exato. Mas já, malta, olhem. Espero que tenham tido um bom Natal. Desejo-vos uma boa passagem de ano. E a gente vê-se em 2026. Portanto, este episódio fica mais curtinho, mas eu acho que compenso. Estou a descompensar, aliás, compensei com episódios de, pá, aí de 54 minutos ou 55 minutos que eu fiz duas vezes seguidas. Portanto, agora roubo-vos aqui 40 apenas e não 45. Porque imaginem, há vezes em que um gajo está-se a sentir bem e não tem assim tanta coisa para falar. E mesmo assim eu sinto que falei bastante e tive aqui sharp nos meus pontos. Mas já, pá, mais tarde, mais no outro dia, a gente fala outra vez. Como eu estava a dizer, boa passagem de ano e vocês já sabem qual é que é a linga-linga. O passado está no passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso, fiquem bem e fiquem bem.